Gênesis, capítulo 1, nós leremos todo o capítulo. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja neles, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, Deus bendito, nós louvamos o teu nome, porque tu és Deus Criador, Deus que em sua sabedoria resolveu criar o mundo e criar a nossa vida. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é o nosso Pai e o Senhor, ó Pai, tem nos abençoado com toda sorte de bênção. Te louvamos porque o Senhor nos criou e o Senhor nos redimiu depois da queda que se abateu sobre a raça humana, Pai. Nós te louvamos por Cristo Jesus, que faz em nosso coração uma nova criação, nos transforma em nova criatura. Te louvamos por tua palavra, que nos traz estes registros preciosos para o nosso ensino, para a nossa correção, para a nossa edificação. E nesse sentido, Pai, nós pedimos que o Teu Santo Espírito aplique a Tua Palavra, abra o nosso entendimento, nos ajude a compreendê-la e dê a nós a capacitação dada por Ti mesmo, através do Teu Santo Espírito, para que, entendendo a Tua Palavra, coloquemos em prática na nossa vida. Ajuda-nos, portanto, a sermos um povo transformado por Ti e, a partir da nossa vida, do nosso testemunho, que o Senhor também nos use para a transformação da sociedade, das esferas, daquilo que está ao nosso alcance e ao nosso redor. Abençoa-nos, portanto, nesta noite. O Senhor conhece cada vida, o Senhor sabe exatamente o quanto nós precisamos ser edificados por Ti. Edifica-nos, então, alimenta-nos. É o que nós pedimos humildemente e em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a revelação de Deus a nós inicia com a descrição de como Deus fez o mundo. O livro sagrado começa: no princípio criou Deus os céus e a terra. Não há uma defesa da existência de Deus, não há uma descrição do que Ele é, mas inicia-se com o que aconteceu no início, no princípio. No princípio, Deus criou todas as coisas. Quase 3.500 anos depois desta escrita, e este assunto ainda é alvo de ataques. A ciência atual, que não considera Deus, é uma ciência humanista, ela investe bilhões em pesquisas para tentar provar que Deus não existe. O exemplo mais recente é o investimento de 10 bilhões de dólares em um acelerador de partículas na Europa que pretende encontrar o chamado bóson de Higgs, ou partícula de Deus, uma partícula subatômica que poderia explicar o início do universo para aqueles que creem que o mundo, que o universo foi formado a partir de uma explosão, de uma massa que cabia dentro de uma xícara de chá que tinha potência e calor tamanhos, que a partir de uma explosão, essa massa começou a aumentar de tamanho e formou o universo que nós temos hoje. Não precisa ser muito sábio para perceber que você precisa de um pouco de fé ou de muita fé para crer na teoria do Big Bang. Para imaginar que o universo que nós temos hoje, cujos cálculos chegam a 120 milhões de galáxias, no princípio foi uma massa que cabia dentro de uma xícara de chá. É preciso ter mais fé para crer nisso do que para crer num Deus poderoso que ultrapassa o nosso entendimento e a nossa mente, e este Deus que é poderoso, este sim criou o universo. É preciso ter mais fé para crer na ciência do que para crer na palavra de Deus. Mas nós entendemos que um mundo sem Deus, um mundo sem Cristo no coração, vai criar teorias para tirar Deus do processo. É isso que o mundo tem feito. Mas a Bíblia é muito clara, meus irmãos. E o livro de Gênesis, que é o livro das origens, da origem do mundo, da origem do ser humano, da origem do povo de Deus, deixa de uma forma muito clara como Deus iniciou o mundo, como Ele iniciou o universo. O livro de Gênesis foi escrito há cerca de 1450 anos atrás, foi escrito por Moisés, divinamente inspirado por Deus, e ele cobre uma faixa, um período de aproximadamente 2.500 anos da história. Então é um livro que foi escrito há muito tempo atrás e que ele pega um período muito grande. Você se lembra que o livro começa com a criação do mundo e ele passa pelo dilúvio, pelos patriarcas, e ele vai se encerrar ali com José do Egito, trazendo o povo de Deus para junto de si. É um período grande que ele pega. Meus irmãos, eu pretendo então fazer uma rápida descrição de como foram os dias da criação. Estes dias que nós cremos que foram dias de 24 horas. E depois desta descrição, passar para três pontos, três lições que esse texto traz sobre atributos de Deus aplicados na nossa vida. Então vamos fazer primeiro um panorama de como foram esses seis dias da criação. No primeiro dia, nós vemos que a terra estava sem forma e vazia. Isso está descrito no versículo de número 2. E diz o texto que havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Meus irmãos, isso significa sem forma e vazia. Sem forma significa que a terra, ela não tinha os acidentes geográficos que nós temos hoje. Hoje a terra tem forma, a terra tem montanhas, penhascos, vales, depressões. Eis que no começo a terra, ela estava sem forma e sem habitantes, vazia. E Deus começa a trabalhar então nesta esfera coberta por águas e ele começa a executar a sua criação. No versículo 2, nós temos a primeira ocorrência do Espírito Santo na Bíblia. Alguns de nós, por vezes, temos a impressão de que o Espírito Santo só apareceu no Novo Testamento, mas isso é um engano. No Antigo Testamento, nós temos o Espírito Santo sendo mencionado várias vezes. O Espírito Santo é aquele que habita os reis, que dá uma unção especial para que alguém seja rei. O Espírito Santo é aquele que convence o pecador dos seus pecados. Quando você lê o livro de Isaías, por exemplo, você tem várias referências ao Espírito Santo, mas eis que no segundo versículo da Bíblia, você tem a presença do Espírito Santo. Diz o texto que nessa terra, nessa esfera azul coberta por água e escura, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O verbo pairar aqui dá uma ideia e pode ser traduzido como energizava. É a ideia de que o Espírito Santo de Deus está preparando a criação, ele está preparando a sua ação. E Deus agora, ele vai, através da sua palavra, que é criadora, ele vai começar a formar coisas a partir da sua própria palavra. E o Espírito Santo está aqui, e Jesus Cristo está aqui. Nós não o vemos quando lemos Gênesis 1, mas quando nós vamos para João, capítulo 1, fica claríssimo. E o Evangelho de João começa assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Apontando para a criação, e o texto vai seguindo sem falar a palavra Jesus, e quando você chega no versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, aí você sabe de quem o texto está falando. Quem é este Verbo? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, quando você chega no Evangelho de João, você percebe que a Trindade estava na criação: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. No primeiro dia, nós podemos imaginar o planeta Terra sem luz, porque o texto fala de trevas sobre a face do abismo. Verso 3, disse Deus, haja luz e houve luz. No versículo 4, viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. É certo que o sol e a lua vão aparecer apenas no quarto dia, mas aqui no primeiro dia Deus cria a luz de alguma fonte. Os estudiosos, aqueles que se debruçam sobre esse texto, eles entendem que Deus criou uma luz própria, uma fonte de luz, que ainda não era o luzeiro sol e nem o refletor lua. Deus cria esta luz. A frase latina que entrou para a história aqui é o Fiat Lux. Fiat Lux, haja luz, haja luz. E com a sua palavra, uma fonte de luz surgiu, iluminando a terra, separando trevas de claridade, de luz. No primeiro dia, então, meus irmãos, nós temos a criação da luz, nós temos essa primeira separação. O texto vai sempre falar em separações. Separação entre águas, separação entre trevas e luz, separação entre água e terra, são sempre separações. É como que Deus cortando, fazendo o planeta Terra. A partir do versículo 6, nós temos o segundo dia, do 6 ao 8. No segundo dia, Deus faz então a separação entre águas e águas. Nós já vimos que no princípio a terra era totalmente coberta por água. E naturalmente, meus irmãos, os estudiosos explicam que com a entrada de luz, você tem agora o vapor. E o vapor faz com que nós tenhamos agora nuvens cheias de água. É por isso que o texto fala de águas que estavam em cima e águas que estavam embaixo. As águas de cima são as águas armazenadas por conta do vapor, por conta da entrada de luz. E tendo Deus então feito o firmamento, no versículo 7, ele chama este firmamento de céus. E ele faz a separação das nuvens das águas de cima e as águas de baixo. No terceiro dia, a partir do verso 9 ao versículo 13, nós vemos que, do verso 9, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca, e assim se fez. Apareça a porção seca. Isso mostra que a porção seca estava embaixo das águas. E agora Deus vai separar, Deus vai fazer com que as águas elas se ajuntem em alguns lugares e a porção seca como que brote de baixo, fazendo com que a terra finalmente apareça. E é isso que acontece aqui. Disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra ao ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. No versículo 11, nós temos aqui a criação do mundo vegetal, plantas, ervas, relva, centenas de árvores cobriram a superfície do planeta, cada vegetal produzindo segundo a sua espécie, segundo a sua semente, cada árvore dando os seus próprios frutos. Foi isso que aconteceu no terceiro dia. No quarto dia, Deus cria os luminares, Deus cria o sol e a terra. E a sua função, além de continuar a separação entre dia e noite, é de servirem agora para referências quanto às estações do ano, como nos é dito a partir do versículo 14, no final. Sejam eles para sinais, para estações, para dias e para anos. É Deus quem faz essa separação. Aliás, com a criação em seis dias e o descanso no sétimo, Deus estabelece a semana da criação, que nunca foi mudada, meus irmãos. Isso é estabelecido desde o início. E Deus estabelece o nosso dia de descanso. É por isso que nós trabalhamos seis dias e descansamos um, porque Deus fez assim. Deus estabeleceu seis dias de trabalho e descansou no sétimo. E descansou é uma forma de linguagem de Deus, porque Deus não cansa. Deus não tem corpo para se cansar. Mas Deus fez assim, ele cessou a sua obra no sétimo dia, para nos dar exemplo, para que nós parássemos também. Faz bem para o nosso organismo. E ele separa o sétimo dia para a adoração do seu nome. Mas voltando ao quarto dia, nós temos os luzeiros que fazem essa separação, tanto de dias quanto de estações, meses e anos. Lembrem-se que nós temos todas essas datas relacionadas à rotação da Terra, à rotação do Sol. É isso que, de fato, acontece. No quinto dia, meus irmãos, nós temos Deus criando os animais do mar, dos céus, as águas e os céus são infestados de peixes e aves de todos os tipos, e vale a pena nós usarmos um pouco a imaginação para pensarmos em como foi esse ato. Deus dizendo, povoem as águas do mar de animais marinhos, e num piscar de olhos os oceanos ficaram cheios de peixes, cheios de animais marinhos, com cores, com formatos, com tamanhos totalmente diferentes, criados pela sabedoria humana. Há espécies ainda hoje sendo encontradas nos oceanos espalhados aí pelo nosso mundo. Tamanha foi a criação de Deus, tamanho foi o seu poder. No sexto dia, estamos chegando ao final da descrição. Deus cria os animais da terra, animais domésticos, répteis, animais selvagens, e estes animais preenchem a superfície da terra, cada um conforme a sua espécie. Isso significa que Deus disse, povoem, preencham-se a terra de animais, e centenas de felinos, centenas de caninos, cada animal segundo a sua espécie, foi povoando o nosso planeta. E ainda neste dia, o último dia da criação, Deus cria homem e mulher, cria macho e fêmea. Nós vamos aprofundar na criação do homem e da mulher no domingo que vem, mas basta nos pensar aqui que Deus, ele faz os animais, os peixes e as aves no atacado, conforme a sua espécie. Mas quando ele vai fazer homem e mulher, ele faz de uma forma singular. Ele não diz, povoem-se a terra de homens e mulheres, não. Ele, do pó da terra, como um oleiro. Ele faz um boneco de barro e ele assopra nas suas narinas o fôlego da vida. E o primeiro homem ganha vida, o fôlego da vida. Deus não fez isso com nenhum outro animal, com nenhuma outra espécie. A criação do homem foi toda especial. O homem tem o fôlego da vida. É por isso que nós não cremos em salvação ou perdição de animais. Porque eles não têm este fôlego da vida que o ser humano tem. Cristo não morreu por animais, Cristo morreu por seres humanos. O ser humano, que é imagem e semelhança de Deus quanto aos atributos internos, ele foi feito com o fôlego da vida, uma criação bem diferente. Outra diferença é que Deus foi criando, disse Deus e houve e se fez e assim se fez, mas a criação do ser humano foi especial. Há um plural acrescentado aqui na criação do homem. No verso 26 muda-se a linguagem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Os estudiosos falam aqui do conselho trinitário. Agora a criação para, a Trindade se reúne, delibera e diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. É certo, meus irmãos, que toda a criação de Deus reflete um pouco da sua imagem, fagulhas da sua semelhança, mas o ser humano, tanto o homem quanto a mulher, são a perfeita imagem e semelhança de Deus. Não imagem física, porque Deus é espírito, mas imagem quanto a atributos internos, que nós veremos no próximo domingo. Meus irmãos, assim termina-se os dias da criação. E nós temos algumas características interessantes. Primeiro, que Deus criou o mundo sem material pré-existente. Ele criou o mundo do nada. Hoje, quando nós precisamos fazer algo, nós contamos com matéria pré-existente. Uma mesa é feita a partir de uma árvore. Um carpete é feito a partir do algodão. E assim por diante, nós precisamos de um material para produzir algo. Deus não. A palavra de Deus é criadora. E na medida em que Deus falava, os planetas surgiam. A palavra de Deus, ela se materializa, ela vira algo concreto. É a criação de Deus por sua palavra. A Bíblia confirma isso em vários versículos. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Salmo 33:6. Pois ele falou e tudo se fez, ordenou e tudo passou a existir. Salmo 33:9. E Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O grande poder de Deus fez com que a sua palavra fosse formando todas as coisas. Outro detalhe interessante nesta descrição inicial é que tudo o que Deus fez foi bom. No final de cada dia da criação vem o refrão: e viu Deus que era bom, que era bom. E a palavra bom, ela tem uma riqueza de significado. Ela significa útil, ela significa belo, ela significa sábio. Tudo que Deus fez foi bom, foi útil, foi belo, foi sábio, foi para o bem do ser humano. E nós temos, meus irmãos, um detalhe no texto que chama a atenção, que é a formação do dia, começando pela tarde. Houve tarde e manhã o primeiro dia, houve tarde e manhã o segundo dia. Por que, pastor, começa pela tarde e não pela manhã? Porque Deus começou assim. Deus começou a criação do mundo não numa manhã, ele começou numa tarde. E assim, terminado o ato criativo, houve tarde e houve manhã. A contagem começou a ser assim. O aspecto, ou este refrão que aparece, houve tarde e manhã, meus irmãos, é muito importante quando nós levamos em consideração que nós não temos milhões de anos aqui, que nós temos 6 dias de 24 horas. Os nossos jovens e a população de uma forma geral é bombardeada nas universidades com professores evolucionistas dizendo que o mundo é feito em milhões de anos. Mas eu sei o que é tarde e manhã formando um dia. Tarde e manhã num dia de 24 horas faz total sentido. Agora, tarde e manhã numa sequência de milhões de anos, eu não sei o que é isso. Não faz sentido. Então, o texto, quando cita tarde e manhã, está se referindo claramente a um dia de 24 horas. Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no sétimo. Se aqui, como os evolucionistas dizem, nós temos 6 sequências de milhões de anos, por que é que nós guardamos um dia da semana? Nós deveríamos guardar a 7ª sequência de milhões de anos, aqueles que viverem até lá. Não faz sentido. Não faz sentido. Deus fez, meus irmãos, uma semana com 6 dias literais e com o 7º dia literal, dias de 24 horas. E até 1859 o mundo cria assim. O mundo lia Gênesis 1 e entendia que aqui se tratando de uma semana. Mas eis que veio a Origem das Espécies, publicado por Charles Darwin, e ele começou a questionar isso. E na sequência, outros autores que não criam em Deus começaram a questionar. E aí alguns ramos da igreja evangélica até se dobraram ao entendimento de que um dia aqui significa milhões de anos. Que na verdade há uma flexibilidade, um dia para Deus significa 1000 anos, então o texto está falando de milhares de anos. Meus irmãos, isso é tirar um texto fora do contexto e dizer o que o texto não está dizendo. Porque quando nós chegamos em Êxodo 20, os 10 mandamentos, qual é a razão dada ali para nós guardarmos o Shabá, o dia do descanso? Porque Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia. Está claríssimo. Meus irmãos, nós temos então muitos ataques a Gênesis 1. Alguns atacam Gênesis 1 dizendo que aqui nós temos um texto poético. Ah, pastor, você não pode confiar no relato da criação do mundo da forma como está escrito, porque Gênesis 1 é uma poesia. Meus irmãos, não é, não é. Os especialistas na língua hebraica mostram que Gênesis 1 é uma narrativa histórica. Não há elementos de poesia em Gênesis 1. E isso é uma questão técnica, não é subjetiva. Se você estuda a língua, você encontra. É como se eu te passar 2 textos em português. Uma história, uma ficção e um texto escrito em forma de poesia. Há técnica para você identificar o que é poesia e o que é narrativa. Na língua hebraica é a mesma coisa. E os estudiosos mostram que o texto em hebraico não está em forma de poesia. Não há os elementos de paralelismo, não há os elementos os recursos estilísticos usados na poesia. E eu lia certa vez um autor mostrando que se você quer um relato poético da criação do mundo, vá para Jó capítulo 38. Lá sim, é um relato de poesia envolvendo a criação do mundo. Mas Gênesis 1 é narrativa histórica, não há nada de poesia aqui. É um texto que está dizendo coisas que aconteceram. Moisés, meus irmãos, ele não estava na criação do mundo. Ele recebeu a revelação, ou isso ele recebeu por revelação, ou divinamente conduzido por relatos dos seus antepassados. Mas o fato é que Moisés, ele descreve aqui, divinamente inspirado, com palavras simples, simples, o que aconteceu ali na primeira semana da criação. Talvez alguém possa dizer assim: ah, pastor, mas Moisés, ele escreveu com palavras tão simples, porque ele era muito simples, ele não soube explicar direito. Com perdão da palavra, ele era um matuto, era alguém que não tinha grande capacidade. Lê do engano. Lembre-se que Moisés passou 40 anos dentro do Egito, e a astrologia no Egito era avançada. Moisés não era alguém que não entendia nada de astronomia. Ele foi criado no Egito durante 40 anos. Ele foi formado segundo a astronomia e astrologia dos egípcios. Então, quando ele narra esse texto, meus irmãos, ele não está simplificando coisas muito complexas. Ele está narrando exatamente aquilo que Deus mostrou a ele. Uma criação em 6 dias, da forma como nós temos acesso aqui. Então não é poesia. Uma outra acusação que é feita, meus irmãos, é, como eu disse, de que cada dia aqui significaria milhões de anos. Mas nós temos a defesa de que manhã e tarde formam um dia e Gênesis 20 para confirmar. Assim, meus irmãos, nós temos muitos ataques a esse texto. A ciência hoje, sem Deus, ela olha para algumas partes do planeta Terra e ela assume que aquelas partes têm milhões de anos. Então, por exemplo, olha-se para um canyon, para uma depressão, como o Grand Canyon nos Estados Unidos. Os geólogos olham para aquela formação e dizem, ah, isso aqui levou milhões de anos para acontecer. Ou então eles olham para uma montanha que está sem um pedaço em cima e eles dizem, ah, isso aqui foram milhares de anos de erosão. Meus irmãos, tudo isso já foi desmentido. Eu tenho imagens de uma montanha dessas que, se você levar um geólogo lá e dizer e perguntar qual é a idade, quanto tempo o senhor acha que levou para esse topo da montanha ter se perdido, ele diria milhões de anos. Mas é uma imagem de uma montanha que tinha uma erupção vulcânica. Em 3 dias ficou daquela forma. E há uma ideia que os criacionistas, que são aqueles homens que defendem o registro bíblico, mostram que Deus fez uma criação adulta. Deus não criou Adão e Eva bebês. Deus criou Adão e Eva em condições de procriação. Deus os criou no mínimo adolescentes. E pense na seguinte situação: se nós pegássemos um cientista e o levássemos hoje para o 7º dia do mundo, o dia do descanso lá atrás, e apresentássemos a um cientista, a um médico, Adão e Eva, e perguntássemos, doutor, diga para mim qual é a idade deste jovem e desta jovem. Possivelmente um médico iria medir a caixa craniana, os ossos, e chegaria a uma idade. Este jovem aí deve ter 18 anos. Não, tem 1 dia de idade. Ele foi feito ontem, no 6º dia. Deus fez uma criação adulta. Deus não fez brotinhos de árvores que levaram centenas de anos para crescer. Deus fez árvores. Deus não fez filhotes de animais. Deus fez animais com capacidade reprodutiva. Deus fez algumas árvores já com todos os seus anéis de crescimento. Hoje a ciência sem Deus, ela olha e atribui milhões de anos. Mas ela desconsidera que Deus fez uma criação pronta para a reprodução, uma criação adulta, tanto homem e mulher como árvores e animais. E assim, meus irmãos, se a criação, se a ciência atentasse para isso, ela perceberia que o planeta Terra não tem milhões de anos, mas Deus fez um planeta adulto em condições de pleno funcionamento. O planeta não é tão antigo assim, ele é relativamente jovem. Assim, meus irmãos, vamos às lições que nós temos aqui neste texto, que são muito especiais para a nossa vida. O que Deus quis quando Ele registrou este texto? E quais são os atributos de Deus? Como é que nós conhecemos mais a Deus quando nós estudamos Gênesis capítulo 1? Em primeiro lugar, nós percebemos a imensidão de Deus. Deus fez um universo gigantesco. No primeiro versículo, quando nós lemos que Deus criou os céus e a terra, meus irmãos, esta é uma expressão que o judeu usava para dizer que Deus criou o universo. No hebraico não existe a palavra, não existia pelo menos na época a palavra universo. Isso aqui é um hebraísmo. Quando diz que Deus criou os céus e a terra, é uma referência a todos os planetas, a todas as estrelas. É um universo gigantesco, meus irmãos. A estrela mais próxima que nós temos do nosso planeta, é impossível de chegar nela. Demoraria mais de 100 mil anos numa viagem para se chegar na estrela mais próxima que nós temos no nosso planeta. Pastor, isso não é uma evidência da evolução? Não. Deus criou um universo com essas proporções enormes, porque ele é maior que o universo. É como que se eu fizesse aqui um trabalho em que para uma formiga chegar, ela vai levar muito tempo. A formiga é rápida, né? Imagine aí uma lesma. Mas isso não significa que eu fiz isso em milhares de anos. Deus fez em um momento. Mas ele fez o mundo em proporções tão grandes que nós não conseguimos abarcar. Alguém já perguntou, por que Deus fez um universo tão grande? Com dimensões que nós não conseguimos atingir. E a resposta de alguns estudiosos, e um deles é John Piper, e eu aprecio bastante, ele diz assim, que se Deus tivesse feito um universo pequeno, que nós pudéssemos olhar daqui, olha lá o fim do universo, nós imaginaríamos um Deus pequeno também. Deus fez um universo gigantesco que é para nós percebermos o quão pequeno nós somos e o quão grande é o nosso Deus, o quão imenso é o nosso Deus. E isso confirma-se a palavra quando diz que o tamanho do nosso Deus, a sua grandeza é insondável, não cabe na nossa mente o tamanho que Deus é. E a sua criação é gigantesca, apontando para o seu poder e para o seu tamanho. Então, uma lição clara deste texto é a imensidão de Deus. O nosso Deus não é pequeno, o nosso Deus não é o nosso mordomo, como a teologia da prosperidade passa a entender. Um Deus que você decreta e ele obedece. Um Deus que você reivindica e ele é obrigado a obedecer. Isso não é Deus, isso é um mordomo. Deus é o Senhor do universo. É o rei que se assenta no trono do universo. Ele é imenso. O salmista diz, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites? Nós podemos imaginar o salmista olhando para o céu, vendo aquele céu estrelado e pensando, quando eu olho para o céu deste tamanho e vejo que é obra dos dedos de Deus, quem sou eu? Que é o homem, Senhor, que dele te lembres e o filho do homem que o visites? Essa é a postura, nós percebemos o tamanho de Deus, a imensidão de Deus. Meus irmãos, em muitos versículos Deus mostra essa imensidão. 1 Reis 8:27. Mas de fato habitaria Deus na terra, eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Salmo 145, é uma grandeza que não cabe na nossa mente. Esta é a primeira lição do texto. Nós temos um Deus que é imenso, que ultrapassa a nossa percepção. A segunda lição que nós temos no texto é da sabedoria de Deus. É um Deus, meus irmãos, que é sábio, muito mais sábio do que a nossa ciência almeja ser. Jó capítulo 11, verso 6 diz, e te revelasse os segredos da sabedoria, da verdadeira sabedoria que é multiforme. A sabedoria de Deus é multiforme. Quando nós olhamos, meus irmãos, para a sabedoria de Deus assumindo as multiformas da sua criação, nós percebemos o quanto o nosso Deus é sábio, o quanto ele é onisciente. Pense, por exemplo, nos animais que estão nos mares, as formas, as cores, os hábitos. Há seres marinhos que a ciência ainda não descobriu, que habitam as profundezas dos mares. Uma outra forma de dizer isso é o seguinte, se cada um de vocês recebesse uma folha de sulfite na mão e fosse pedido que cada um de vocês desenhasse uma figura diferente, um animal diferente, eu não sei quantos animais você conseguiria produzir da sua cabeça e teriam que ser animais que não existem, ok? Mas ia ter um limite, o meu limite ia ser muito rápido, talvez eu conseguisse desenhar uns 10, mas pense na quantidade de animais diferentes que Deus criou, na quantidade de aves diferentes que Deus criou, na quantidade de flores diferentes que o nosso Deus criou, na quantidade de, vamos pegar um exemplo pequeno, de formigas. Você já reparou a quantidade de, a quantidade de tipos diferentes de formigas que existem? E besouros, e mosquitos, e moscas, e aves, e animais. Meus irmãos, isso é sabedoria de Deus. É a sabedoria de Deus que é multiforme, que cria várias formas diferentes. E cada uma das formas com a sua inteligência. Eu tenho que me segurar aqui para não falar muito, mas alguns exemplos. O morcego. O morcego tem um sistema de radar naquela cabeça pequenininha, que a ciência não conseguiu fazer algo semelhante. O morcego, ele envia sondas e elas batem nos objetos, voltam para ele em fração de segundos e ele consegue ver o que tem na sua frente. O morcego é cego e Deus criou na cabeça do morcego um sistema de radar ultra eficiente e o morcego é rápido, quem já viu sabe disso. E teríamos o pica-pau, não é? O exemplo clássico. Como é que o pica-pau, ele passa o dia inteiro batendo a cabeça numa árvore e ele não volta para casa com dor de cabeça? Porque Deus fez um mecanismo dentro da cabeça do pica-pau que é um sistema de amortecimento. Há um tipo de pica-pau que a própria língua dele envolve a caixa craniana para amortecer o impacto. Meus irmãos, como é que não foi um Deus criador que fez um animal assim? É claro que foi. A evolução não daria conta de fazer algo tão bem elaborado. Último exemplo, o besouro bombardeiro, que é um besouro que tem um mecanismo de defesa, que quando um predador vai abocanhá-lo, ele solta um jato d'água a mais de 100 graus centígrados, e o predador sai muito rápido. E eles abriram, os cientistas abriram esse besouro para entender como é que esse besouro não derrete, como é que esse besouro consegue guardar um líquido a mais de 100 graus centígrados dentro dele. E eles encontraram dois compartimentos com líquidos separados. Os líquidos não se misturam, por isso eles ficam frios. Mas no momento de pânico, os líquidos se misturam. E como é que o besouro não derrete? Porque o próprio organismo do besouro solta uma substância que anula a combustão, e a combustão só acontece quando essa substância toma contato com gás carbônico. Quando ela toma contato com gás carbônico, ocorre a combustão, e ele não se queima, e ele não derrete. Quem é que fez essa máquina perfeita? Não foi o acaso, não foi o evolucionismo, meus irmãos. Porque se o evolucionismo existisse, esse besouro não existiria. Ele não teria continuidade, morreria e acabou a descendência, a continuidade da espécie. São dezenas de exemplos que mostram a grande sabedoria de Deus, tanto nas coisas pequenas, nos insetos, nas formigas e, sobretudo, nas coisas menores ainda, no nosso DNA, na nossa célula, meus irmãos. Eu ouvi há pouco tempo alguém dizendo que hoje nós só compreendemos o funcionamento das nossas células por conta dos anos de conhecimento de engenharia que nós temos. Porque são mecanismos tão complexos que estão na célula, no menor, na menor parte do nosso corpo, que nós precisamos de muita ciência para compreender o que acontece ali. Foi Deus quem fez. Tanto no micro quanto no macro, nos planetas e nas estrelas gigantes. O Sol é de quinta grandeza. Há sóis neste universo muito maiores do que o nosso Sol. E tudo isso foi Deus que fez, meus irmãos, com a sua sabedoria. A sabedoria de Deus. O salmista exclama no Salmo 104, que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. Que variedade na tua criação, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste, é o Salmo 104, 24. E por fim, além de percebermos a imensidão de Deus na criação, além de percebermos a sabedoria, nós percebemos o amor de Deus. Meus irmãos, Deus poderia ter criado o ser humano e colocado ele num planeta inóspito, em Saturno, em Marte, na Lua, que não é um planeta, mas Deus criou o ser humano e colocou-o num planeta cercado de tudo aquilo que o ser humano precisava. A analogia é como de um pai e uma mãe que estão para receber um filho e antes de ir ter o filho no hospital, eles preparam o quartinho, eles preparam o bercinho e quando a criança chega já tem um local. Deus fez assim com o ser humano. Deus criou todo o jardim, todo o mundo, com frutos, com vegetais, com tudo o que era necessário. E ao final, colocou lá homem e mulher. A terra dá o seu fruto. Nós olhamos para a terra e vemos que tudo o que nós precisamos vem da terra. Tanto as coisas naturais, como as frutas, os vegetais, as raízes, como as substâncias que são trabalhadas para o nosso bem. Os remédios, por exemplo. De onde vêm os remédios, se não de substâncias que são encontradas na natureza? Deus usa a sua criação para o nosso benefício. Meus irmãos, é um Deus amoroso, o Deus que nos colocou, que nos criou, que nos colocou neste mundo. O salmista diz, Jó, na verdade, que é o homem para que tanto estimes e ponha nele o teu cuidado? É um Deus de amor que nos criou, é um Deus que cuidou de nós, ele nos dá alimentação, ele nos dá tudo aquilo que nós precisamos. Isso é bem visto aqui em Gênesis 1. Meus irmãos, concluindo então, Deus inicia a sua revelação, o relato da sua criação, não falando dele próprio, falando das coisas que ele fez, de onde nós viemos, qual foi o início da nossa existência. Mas é impossível nós não percebermos as qualidades do nosso Criador quando nós lemos esse texto. Nós temos a qualidade da imensidão, é um Deus imenso, e quando nós temos um Deus imenso e nós confiamos neste Deus imenso, nós podemos perceber que os nossos problemas são menores do que esse Deus e podemos nos agarrar com força, porque é um Deus grande, é um Deus que cuida de nós, que tem a história embaixo do seu controle. É um Deus sábio. Se a sua vida está difícil, peça sabedoria a Deus, que a todos dá liberalmente. Tiago capítulo 1. Eu gosto muito desse texto, porque é uma promessa de que quando você pede sabedoria a Deus, ele dá, ele dá. É claro que nós buscamos sabedoria lendo a palavra, e Deus vai nos dando sabedoria na medida em que nós lemos a palavra. Mas há ocasiões extraordinárias que nós estamos precisando de um conselho, que nós estamos precisando de uma orientação para tomar uma decisão. E nós buscamos a Deus e Deus move o nosso coração. E Deus nos dá pensamentos e Deus nos guia no caminho a ser seguido. É o Deus de toda sabedoria. E é um Deus de amor. Um Deus que nos criou, que fez tudo que era bom e viu Deus que era bom, era bom, era bom. Mas eis que em Gênesis 3 há o registro da queda, e aquilo que era bom deixa de ser bom. Mas mesmo assim, o Deus amoroso, lá em Gênesis 3, providencia, promete que viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. É o proto-evangelho, é o primeiro anúncio do Messias que virá. Eis um Deus amoroso. Ele cria tudo bom. Nós nos rebelamos e ele manda um Salvador, ele promete um Salvador que virá para arrumar o estrago que a nossa rebeldia e a nossa desobediência causaram. É um Deus amoroso, é um Deus gracioso, meus irmãos. Assim, quando nós formos bombardeados pela mídia, pela faculdade, pelos cientistas e por aqueles que se dizem crentes, mas estão mais inclinados às coisas do mundo do que às coisas de Deus, vamos confiar na palavra. Vamos confiar no Deus que nunca mentiu para nós. Vamos confiar no registro simples, direto e verdadeiro de Gênesis capítulo 1. Foi Deus quem nos fez. Foi Deus quem criou este mundo. Criou pela força e pelo poder da sua palavra. Criou em 6 dias para que nós descansássemos no sétimo, assim como ele fez na criação. Que Deus então nos abençoe. Que a consciência de que o nosso Deus é Deus Criador faça com que nós o louvemos cada vez mais no nosso dia a dia. Amém.